Queria que você falasse um pouquinho, você foi até para as redes sociais falar disso, né?
É verdade. Na verdade, a gente vê essa constante o dia inteiro falando sobre o problema, que eu acho um pouco de exagero, porque acaba fazendo as pessoas entrar num parafuso, né, e só pensarem nisso. E, por outro lado, porque claro que é muito importante para que elas tomem cuidado, mas o excesso também é estressante e esse estresse diminui a imunidade. Então a gente tem que saber que a imunidade é regida por coisas da física e da química, mas também por coisas da mente, né? E acaba que ajuda a própria pandemia a se espalhar, as pessoas estando estressadas demais. É, eu ouvi a público falar, principalmente porque eu vejo medidas serem divulgadas e enfatizadas, medidas administrativas epidemiológicas, o que é muito importante, a questão do cuidado, do resguardo, da limpeza, da desinfecção, tudo isso é muito importante para o famoso achatamento da curva, ou seja, para que as pessoas adoeçam aos poucos, ao ponto que o sistema de saúde possa cuidar delas, né? E não adoeçam todas juntas, que daria o entupimento e ia sobrar a gente sem ser tratado. Isso é um problema essencial, não há dúvida. Mas o mais importante, talvez, eu não ouço falar, e por isso vim a público para falar, e agradeço inclusive a chance de estar aqui conversando com vocês, é que como que as pessoas podem se preparar? Porque isso é se resguardar, isso não é se preparar. Vírus vai chegar em todo mundo. O sistema de vírus é que nem dizer, não, a gripe não vai chegar em mim, eu posso não gripar. Mas a gripe chegou em mim, eu resisti a ela, né? É a mesma coisa o coronavírus, que é um vírus bastante contagioso. Então, ele vai chegar em mim. Como é que eu posso fazer? Bom, vírus não tem remédio. Não existe remédio para vírus. Pode existir vacina, que vai demorar 10 anos. Então, quem é que protege a gente do vírus? Quem faz com que algumas pessoas adoeçam muito? Não, o sistema imunológico. Ah, e o sistema imunológico eu não tenho que fazer? Sim, eu tenho que fazer com o sistema imunológico. Essa é a questão que me preocupa. Então, as pessoas não basta resolver o problema da curva epidemiológica, mas nós temos que pensar como nós vamos reagir a um vírus que chegará mais dia menos dia em nós. Seja idoso, seja grupo de risco. Todas as pessoas podem melhorar a sua saúde, em primeiro lugar, através da alimentação. A alimentação é quem nos constrói constantemente o nosso sistema imunológico e o corpo todo, né? Nós estamos constantemente criando, destruindo nosso corpo e reconstruindo, né? Isso é da natureza. Muito bem. Com os alimentos é que nós reconstruímos. Então, se eu como alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industriais, alimentos que a gente já nem sabe quase direito o que tem dentro, a não ser pela composição ali, não sabe nem o que está comendo. Esses alimentos são cheios de produtos artificiais, corantes, acidificantes, flavorizantes, aromatizantes, que fazem mal à saúde. Sempre causam algum problema, porque eles não estão na nossa dieta natural, para a qual o nosso organismo foi preparado por milhões de anos. Então, eles estressam o sistema imunológico, e esse sistema imunológico vai responder a essa invasão de químicos artificiais, né, no corpo. Então, o que que nós podemos fazer em termos de alimentação? Basicamente, bem simples. Comer alimentos orgânicos, que são os únicos que são equilibrados na alimentação, porque eles se nutriram de um solo natural, sem adubos químicos, que desequilibra toda a composição do alimento, e não tem agrotóxicos, não tem venenos dentro. Então, eles não atacam o nosso sistema imunológico, e ainda por cima, eles são a melhor forma de reforçar o nosso sistema imunológico, porque eles têm as verdadeiras fitoelementos e outras coisas que reforçam o nosso sistema imunológico. Então, alimentação orgânica e o quão mais in natura, o quão mais crua possível. Claro que alimentos que têm que ser cozidos, cozinha, mas os que dá para comer cru, muito melhor cru do que de outra forma. Isso é o mais importante. O resto que nós podemos fazer é um exercício físico moderado, caminhar principalmente. Caminhar é o exercício mais saudável que existe, dito por na área, né? E que não te estresse, porque o exercício também exagerado, ele pode atacar o sistema imunológico, pode estressar o corpo, né? Então, exercício moderado, porque sem exercício, o sangue não circula, a linfa não circula, e todos são elementos protetores do organismo e alimentadores que precisam estar funcionando bem. Então, o exercício é muito importante. Outras coisas que eu diria é a água de qualidade e ar de qualidade, que, felizmente e curiosamente, o coronavírus está nos ajudando, porque ele melhorou o ar das piores cidades do mundo, né? São Paulo está com céu azul, né? E melhorou a água ao ponto que peixes e mamíferos aquáticos estão entrando em Veneza novamente. Águas translúcidas nos canais. Quem conhece Veneza sabe que é uma água horrorosa. Está límpida. Então vocês veem a quantidade de mal que a gente faz com o nosso dia a dia, com a nossa sociedade mal planejada e mal desenvolvida, que a gente transforma lugares lindos em horríveis e coisas saudáveis em doentes. Então, nesse ponto o vírus nos ajudou, porque ele fez, forçou uma parada na humanidade e essa parada está nos levando à reflexão. Então eu diria que isso é muito importante. Outra coisa é não exagerar em notícias ruins, né? Balancear as coisas para não estressar, não ficar preocupado. E meditar. Meditar, o que, que é meditar? Meditar, na essencialidade, é esvaziar a mente. Tu pode meditar varrendo a casa, ou seja, pensando só naquilo, absolutamente naquilo, não pensando nada. Quando vem um pensamento, não precisa brigar com ele, apenas abandona. Vem uma ideia, abandona. Pode-se meditar sentado, pode-se meditar caminhando, pode-se meditar de milhões de formas, mas meditar é esvaziar a cabeça, é parar um pouquinho com a racionalidade que anda sempre corroendo a gente, e nos preocupando e gerando minhocas, né, que a gente chama. E então, fazendo essas coisas, você estará muito melhor preparado para o vírus que vai chegar em ti. Vai chegar. E não tem problema nenhum, porque se tu tiver com o sistema imuno bem, vai ser bem tranquilo, né? Então, a gente não pode fingir que dá para escapar de uma coisa que não dá. A gente pode retardar ela para que haja atendimento para todos. Muito importante isso. Estamos fazendo no Rio Grande do Sul bastante bem até. E a gente tem que se preparar para ele. E se preparar para um vírus ou qualquer outra doença é estar com o sistema imune, que é realmente quem cura a gente. Cura a gente desde a gripe até o câncer. Quando se cura, é através do sistema imune. Remédios e outras coisas só ajudam, podem contribuir para o sistema imunológico ou podem até prejudicar o sistema imunológico, né? Mas o sistema imunológico, onde a cura, ele está ali presente e ele é o principal elemento. O resto é auxiliar. Como o vírus não tem cura, ele é o único elemento principal.
Milanesa, eu sei que você veio falar um pouquinho isso. A gente, como imprensa, de uma forma geral, óbvio, né, que fica dando os números, tentando acompanhar a curva, que na verdade, é o que a gente foca, porque seria, entre aspas, uma prioridade no momento. Você também reconhece, né, que nesse momento a gente tem que fazer estratégias coletivas, como isolamento, porque é uma prioridade para não precisar do serviço médico e chegar lá e não ter, ponto. Porém, a gente está se esquecendo de se alimentar bem, de cuidar de alimentos que não tenham agrotóxicos, mas a gente tem visto também que as pessoas estão com essa dificuldade, muitas vezes financeira, tem aquele mito de que o produto orgânico é mais caro. A gente volta, parece que lá no início, quando a gente falava das questões de orgânico ou não orgânico, de ter acesso ou não ter acesso, né, do que é melhor do que investir em remédio e investir em saúde no prato. Quer dizer, a gente está voltando, parece que numa discussão que parecia estar vencida. Como biólogo, como defensor de alimentos sem uso de defensivos, o que dizer sobre isso agora, durante a pandemia? O que é preciso saber sobre isso?
É muito importante essa pergunta e eu queria dizer o seguinte, já ouvi comentários muito de amigos queridos, com razão, dizer assim, tá, mas as pessoas com menores condições financeiras, elas não têm como se isolar, porque moram em casas com espaço restrito, né? Elas têm muito mais dificuldade, né? Nas favelas, por exemplo, o vírus será um problema grande, Por outro lado, elas também não têm como comprar orgânicos. Não é um fato. A gente vê, por exemplo, dois programas gigantes, o PNAE e o PPAA, foram programas de compra de produtos orgânicos para pessoas de baixa renda, né? Isso tinha que estar sendo hoje, assim, ó, prioridade do governo, porque, claro, de um lado tem que administrar a curva, que é a restrição de saída, etc. De outro lado, só pode sair para comprar alimentos, né? Então, feiras orgânicas tinha que ser a prioridade, porque é isso que pode salvar as pessoas do morrer e viver, porque vírus elas terão, elas podem estar bem preparadas ou não. E subsídio para as pessoas de baixa renda, como é o PPA, como é o PNAE, programas de alimentação para as pessoas que mais precisam. Isso, o preço não é verdadeiro. A gente vê, estava vendo agora há pouco uma notícia que o MST doou 12 toneladas de arroz para as pessoas que precisam. O MST, eu já vi programas deles venderem abaixo do preço do arroz convencional, do arroz com agrotóxico, para comunidades carentes, o arroz orgânico, que é o maior produtor, diga-se passagem, o MST é o maior produtor de arroz da América Latina, orgânico, né? Então, existem caminhos. O importante é o seguinte: claro que a pessoa que está lá na ponta, às vezes ela não tem acesso, mas os governantes, para que existem? Existem para isso, para fomentar a primeira coisa que a população precisa. O que é o mais importante de tudo? A saúde, né? Então, sabendo disso, por isso que eu estou, né, nessa luta, é que é uma grande oportunidade dos governantes apoiarem sua população através de auxílio à alimentação orgânica. E também, por exemplo, uma das coisas que está gerando todos esses problemas mundiais é, claro, dito por todos os países aí, é a destruição ambiental, né? A mudança climática. Isso está levando pragas, doenças de lugares onde não existia, como o sul, que está recebendo várias doenças tropicais que nós não tínhamos aqui, da febre amarela, dengue, etc. Isso tudo está entrando pela mudança climática, pelo aquecimento. O Rio Grande do Sul está ficando com um clima passível de receber essas doenças.
Eu ia te perguntar sobre um outro viés que você falou também, que era a questão da importância do exercício físico, né? A gente volta mais uma vez lá para o início, que é usar o potencial do corpo. Em tese, a gente não tem falado muito disso, mas em tese, os sistemas humanos, eles estariam preparados, né, para que a gente pudesse enfrentar vírus, bactérias, porque fazem parte de um ecossistema. Tudo faz parte do ecossistema, inclusive nós. Então, a gente deveria estar preparado. Mas a gente tem visto situações de pessoas muito fragilizadas. A gente fala em comorbidades, né? Difícil encontrar alguém que não tenha, hoje, na sociedade moderna, algum tipo de comorbidade. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre, além de uma alimentação saudável, de dar preferência aos orgânicos, de comer in natura, né? Comer mais próximo do pé possível nessa época, que é isso que você está defendendo nas redes sociais, né? Você foi na rede social dizer o seguinte: gente, tem que comer isso aí, tem que comer fruta, verdura, descascar um monte e evitar alimentos processados, foi isso que você disse. Mas também fazer exercício, não precisa ir para academia, não precisa, sei lá, fazer um programa fitness em casa, mas é usar o recurso corporal nesse momento também, é isso?
Isso, exatamente. Então, quando eu me refiro a isso, por exemplo, os chineses consideram que as pernas são as raízes do nosso corpo e que se elas estão bem, a pessoa está bem. Se ela não... Então, exercitar, se abaixar, levantar, tudo com muita tranquilidade. Caminhar dentro de casa. Eu me lembro, a minha mãe, que já faleceu, ela teve uma diabetes senil, que é a diabetes tipo 2, no final da vida. E ela controlou apenas caminhando, porque ela não gostava de sair, apenas caminhando no corredor, no corredorzinho, e volta, fica alguns minutos naquilo, uma meia hora, uma hora é o ideal, e não precisa suar, não precisa se matar. Esse exercício, esse bombeamento estimula tudo no corpo, inclusive estimula a reflexão, que é uma coisa muito importante. E quando a gente faz um exercício especialmente suave, a gente irriga mais o cérebro e facilita até as próprias ideias. E nós estamos num momento de reflexão. Outra coisa que eu chamei a atenção e eu gostaria de dividir aqui com vocês é que, na verdade, as pessoas estão se olhando como se estivessem prisioneiras. Mas a prisão, conforme o olhar que tu olhar, ela pode ser uma oportunidade. Nós estamos numa oportunidade de refletir sobre a vida que nós levávamos no dia a dia, se ela estava valendo a pena, o que que tu poderia simplificar, se tu poderia morar mais perto do teu trabalho, se tu poderia trabalhar em casa, se tu pode se transportar de outra forma, se tu pode sair um pouco mais cedo e caminhar para o trabalho. Tantas coisas que podem levar a tua vida para um outro patamar. O quanto do trabalho da gente, que a gente sua e corre para um lado e para o outro, é para comprar coisas que não têm nenhum valor numa época de crise, e, portanto, elas não têm valor nunca, a gente nem se dá conta. A gente está hipnotizado, às vezes, por um consumismo que consome a nossa própria vida. Então, a gente está buscando coisas essenciais, conversar com os amigos, nem que seja pela internet, né, pelo telefone, como for. A gente está buscando as coisas maravilhosas da vida e redescobrindo. Então, é um momento, é uma oportunidade. A humanidade nunca teve uma parada igual a essa. O planeta está parado e as pessoas estão pensando. E as pessoas estão inventando coisas novas, estão praticando coisas novas.
Francisco,
tem muita gente meditando. Hã?
Não, pode concluir teu raciocínio, perdão, eu queria só te fazer uma outra pergunta.
Não, mas tem muita gente meditando, qualquer um vai na internet, dá uma procura e encontra milhões de técnicas de meditação diferentes, então por isso eu não estou explicando, mas sim, meditar é uma forma de construir a saúde do organismo, porque a gente limpa milhões de coisas. A racionalidade, ela é uma grande amiga e uma grande inimiga. Se a gente passa maquinando coisinhas, a gente acaba adoecendo. As pessoas, tudo que eu falei é válido para as pessoas que estão acamadas, tem que fazer exercício igual, tem que se movimentar, entendeu? Porque melhora o fluxo de sangue, melhora a pele, melhora tudo, né? Então, tudo, cada um, os grupos de risco, inclusive de idade, eles melhoram com exercício, alimentação e tudo. Então, o que a gente está buscando é fazer, dar uma oportunidade de todo, que o vírus chegará, como eu disse. Vírus não tem como se esconder, não pode viver numa cápsula esterilizada pro resto da vida. Ele chegará. E já chegou, com certeza, em muito mais gente do que se imagina, porque tem pessoas que, por estarem com o sistema imunológico bem, elas nem vão ficar sabendo que receberam o vírus, né? Ou vão ter um incômodozinho qualquer que passa. Então, isto é importante. Se eu não tenho como evitar, eu tenho que pensar e trabalhar como vou enfrentar. E a forma de enfrentar ele é reforçar o sistema imunológico. Alimentação boa, água boa, ar bom, exercício e a mente, sobretudo, muito limpa, muito tranquila e muito cheia de fé.
Claro.
Uma mente que olha assim e diz, bom, eu vou aproveitar essa parada e vou fazer que nem o Viktor Frankl, que escreveu a obra-prima dele na prisão, né? Então ele poderia estar chorando, sofrendo com todos os outros, e ao contrário, ele se iluminou e escreveu coisas lindas, como muitos outros escreveram.
Claro.
Presos.
Sobre essa questão, então, que é a última pergunta que eu queria te fazer, Francisco, na tua opinião como biólogo, como terapeuta, como arquiteto urbanista, como presidente da Agapan, ou seja, essa pessoa que tem todos esses olhares possíveis, por isso que eu mencionei todos eles, a gente, na tua opinião, a gente está super valorizando como sociedade essa questão da higienização. Eu não estou querendo dizer que não é para fazer higiene, que não tem que tentar matar o vírus para conter, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou te perguntando, porque a gente fala, né, que criança tem que ter contato com a natureza, tem que de vez em quando lamber o sabão mesmo, tem, se botou a mão na terra e depois comeu alguma fruta, não vai morrer, que a gente brincava, né, na infância, que os maiores comem os menores, né? Eu não sei, eu fiquei me perguntando se a gente não está supervalorizando algo que sim é uma estratégia relevante, mas ela talvez esteja numa proporção potencializada, desnecessária, essa pergunta.
Ah, muito importante essa sua pergunta, porque isso tem a ver também com a neurose coletiva que está se gerando, né? É, tem pessoas lavando a mão de 5 minutos. Ora, eu estou em casa, eu não lavo a mão. Lavo a mão só como eu lavava sempre, na hora da refeição, né? A gente suja, mexe no pátio. Faz... Por quê? Porque eu estou aqui, não tem ninguém me contaminando, não estou saindo na rua, para que eu vou ficar enlouquecido? Quando saio na rua, sim. Então é um momento muito específico de higienização, para retardar, de novo, retardar, não é para evitar, é para retardar a contaminação com um vírus específico que está na rua. Então, quando a gente vai à rua, eu volto, eu fiz um negócio para lavar pé até com hipoclorito, com famosa que boa, e então é isso que eu faço, eu piso nesse negócio com hipoclorito e espuma, quando vou entrar em casa, dar uma caminhada para tirar o hipoclorito, não manchar o chão, e troco de roupa, lavo a mão, etc. Então, é muito importante fazer isso na hora certa. Se tu tá dentro de casa, o vírus não vem voando e pôs em ti, e tu precisa ficar lavando a mão o dia inteiro, toda hora, não. Outra coisa, tu disseste muito importante, nós, cada vez mais se sabe, e isso é um reforço, a rede da vida é uma rede só, ela evoluiu conjuntamente. Nós dependemos de tudo que está ao nosso redor. Se a vida e os vegetais, os animais ao redor estão sofrendo, nós estaremos sofrendo. Nós precisamos das mesmas condições que eles. Então, eles são o melhor amigo, o melhor indicativo. Disseste uma coisa essencial, criança não mexe. Criança tem estudos, já pesquisa, é só procurar, publicada há tempo. Crianças que não mexem na terra arriscam não ter uma bactéria que é essencial para o desenvolvimento do cérebro. Ou seja, quando a criança brinca, suja, às vezes até põe a mão na boca, ela está adquirindo bactérias essenciais para o desenvolvimento da própria. Outro livro muito importante do meu biólogo também é Somos 10% Humanos. Ora, em termos numéricos, nós temos 10 vezes mais bactérias no corpo do que células. As bactérias têm um DNA diferente do nosso, elas são independentes, mas nós não vivemos sem elas. 90% das células do que a gente chama de corpo são bactérias e só 10% são as nossas células. Vocês veem a importância delas no intestino, na pele, em tudo. Elas são a nossa saúde. Ah, mas e como é que bactéria adoece? Algumas bactérias adoecem, e vou te dizer uma coisa que ninguém diz também, porque eu gosto de falar das coisas que melhoram a vida da gente. Pessoal, quem tem bactérias boas, as bactérias ruins não conseguem atacar. Se eu estou sem bactérias, por exemplo, tomei antibiótico, e aí vou prejudicar a minha flora intestinal, né? Chamada flora intestinal. E aí é fácil de uma bactéria nociva se instalar, porque não tem as outras. Agora, se eu estou com a flora mil, chega, ela não consegue competir, porque as bactérias boas são mais fortes. Senão a gente já tinha morrido a humanidade inteira. Não é assim. Claro. O bom é superior. Só na ausência do bom da saúde é que se instala a doença. A doença não chega e atropela tudo. Ao contrário. Então, de uma bactéria a qualquer doença, a um vírus. Se a coisa está bem organizada e se eu estou bem, de espírito bom, disposto,
vai dar tudo certo, né?
Muito difícil.
Francisco, obrigada pela tua presença aqui, viu? Valeu pela companhia, valeu pelo teu posicionamento. Forte abraço, viu?
Igualmente, e tudo de bom para todos aí.
Muito,
se cuide, mas não enlouqueçam.
Isso aí, obrigada.